Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 7.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Essas palavras: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E nosso título é Memória, a chave para o progresso espiritual. E essa é a palavra que lidera aqui. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos. Pense, reflita, relembre-se. Em primeiro lugar, lembre-se deles, aqueles que te guiaram, pastores passados, profetas, líderes. Eles estão em mente aqui, os passados como os futuros. Lembre-se de suas fés, lembre-se do que eles passaram. Versículo 28 do capítulo 12, também aqui é nos relembrado. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Lembre do seu conduto, de sua reverência. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bem, mas em primeiro lugar, vamos relembrar-nos dos seus ensinamentos. Lembre-se dos seus ensinamentos. Os mais velhos, os anciãos, os pastores. Bem, essa palavra é colocada de uma forma interessante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Essa palavra guia, no Velho Testamento, se refere a alguém que lidera. Alguém que guia, a pessoa que está guiando, liderando da palavra de Deus. E eu te relembro algo ao iniciarmos. O pregador, o pastor, o líder, não é para dominar. Ele não tem nenhuma autoridade. Ele não tem autoridade na sua vida, de uma forma pessoal. Ele guia, ele lidera da palavra de vida, ele expande, ele aplica, ele ensina a palavra de Deus. E ao fazer isso, a sua palavra deve ser levada muito a sério. Ele deve buscar provar tudo o que ele fala da palavra de Deus, porque como pessoas de Deus, você está debaixo de Cristo, é a palavra de Cristo que você crê. Então, se o pastor está expressando suas conclusões, suas opiniões, não somos obrigados a ouvi-lo. Para falar a verdade, não devemos ouvir o que ele diz, ele está desviado. Mas se ele está pregando a palavra de Deus e provando a nós, e é evidente para nós, então aqui é a autoridade de Cristo. Então, interpretamos dessa maneira. Lembrai-vos dos vossos guias, aqueles que te ensinam espiritualmente, os quais vos falaram a palavra de Deus. Isso qualifica as autoridades dessas pessoas, as lideranças dessas pessoas. Então, temos que lembrar disso. Bem, os discípulos, eles eram comandados por Cristo que eles não fossem, que eles não dominassem as pessoas. Era para eles trazerem a autoridade de Deus, aplicar com o ensinamento da Escritura. Mas eles não eram para ter domínio das pessoas. Isso era proibido. E eu ouvi de outras igrejas, mesmo evangélicas, um estudo bíblico de como o pregador age como o representador de Cristo. Então, quando você ouve ele, é como se você estivesse ouvindo Cristo. Mas isso é uma exageração. É forçado, é irreal. Não, a autoridade está na palavra e o pregador deve expandir, mostrar, ensinar, aplicar. Mas ele tem que se diminuir. É Cristo que tem que aumentar em nosso coração. Ele deve fazer dessa maneira para provar que é a palavra de Deus. Porque se é realmente, você deve ouvir. Porque é como se você estivesse ouvindo Deus, não um homem. Não é a opinião do homem e os erros do homem que você está ouvindo, mas a palavra de Deus. Então é por isso que lemos aqui: lembrai-vos de vossos guias, aqueles que te ensinam a palavra de Deus. Bom, eu já falei outras vezes, ensinei, que o pregador, o pastor, ele tem quatro tarefas. Ele está persuadindo pessoas a vir a Cristo. Ele está apresentando os meios de salvação, o Filho de Deus vindo, morrendo na cruz do Calvário, fazendo uma expiação, uma substituição pelo nosso pecado. Ele também tem que ensinar a doutrina, as grandes doutrinas da fé que estão na Escritura. Ele também tem que exaltar, ele deve aplicar essas coisas para o coração, ambos para encorajar e para convencer. Deve aplicar sempre. E ele também é um representador de Deus, de Cristo. Ele deve elevar almas, mostrar a grandeza desses temas, desses assuntos. É por isso que são dois departamentos de pregação e ambos devem existir: evangelismo, doutrina, exaltação e elevar o coração, magnificar Cristo, trazer glória para o seu nome. Essas são as tarefas do pregador, do pastor. E ao fazer isso, nós devemos reter o conhecimento, a exaltação que ganhamos. Este é o mandamento aqui: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Bem, quando você passa por um exame na escola ou na universidade, seja o que for, quando você passa por um exame, bem, você teme aquele dia, você tem que lembrar de tudo, você vai fazer um exame e você adota todo tipo de estratégia para ter certeza que você vai colher todo aquele conhecimento e manter em sua mente, lembrar. Você revisa e você usa várias técnicas diferentes. Você faz anotações, você talvez decore algumas coisas. E nós também devemos aplicar algumas estratégias como crente, porque devemos reter esse conhecimento. Lembrai-vos. Lembrai-vos os pregadores, o que eles disseram, os grandes temas, as suas lições espirituais, as suas grandes bênçãos. Lembre-se das suas caídas. Nunca cometa aqueles erros novamente, os seus pecados. Avançar na vida espiritual tem isso envolvido. Lembrai-vos. E talvez isso queira dizer que você tem que adotar algumas coisas em sua mente. Se você quer ser um crente salvo por Deus, mas nunca avançando, só passando pela vida, não fazendo nada, não se preocupe em lembrar de nada disso. Não use nenhum método de manter algo em sua mente. Os métodos são óbvios. Refletir nas coisas que aprendemos. Bom, esse é o grande dia. Esse é o dia do Senhor. Por causa da necessidade de estar no prédio, na escola dominical, estamos aqui talvez o dia inteiro, almoçamos aqui para estar prontos para a escola dominical, para o culto. Então, existe muita conversação, muitas conversas. Um fala com o outro, temos muitas tarefas para fazer. Então, isso é uma grande oportunidade de falar sobre algo que tivemos que manter. Mas, às vezes, por causa da nossa fraqueza, acabamos falando sobre outras coisas. Mas é importante que tentamos falar sobre coisas, que estendamos o que estamos aprendendo, coloquemos em nossa memória. Eu tive essa experiência, eu provei isso, e eu provei este método de lidar com esse pecado ou com esse problema. Fale sobre coisas, fale sobre as grandes coisas de Cristo. Também leia leitura que possa adicionar ao seu conhecimento. Aplique também coisas a si mesmo em um ou dois dias de ler algum método, alguma estratégia para lidar com o pecado, alguma doutrina. Aplique. Você está lendo a escritura. Ah, isso me relembra disso, daquela doutrina. Aqui está repetidamente. Coloque em seu coração. Todos esses métodos significa que o conhecimento está sendo plantado profundamente em sua mente. Revisite assuntos. E quando você é confrontado com um problema, um grande choque em sua vida, na sua fé, algo triste, difícil aconteceu, dúvidas podem vir à sua mente, lembre-se do que você deve fazer. As mensagens da Escritura. Lembre-se de como Deus está com você. Porque se você fosse alguém que está lidando com pessoas, alguém que você tiver, você fosse um médico que você tivesse que atender alguém, que você fosse não bem um médico, mas alguém que ajuda aquelas pessoas que sofrem um acidente repentino. Vamos supor que você fez um curso, e de repente alguém está diante de você passando mal, sofreu um acidente, e você não sabe o que fazer. Pense, aconteceu alguma coisa, e de repente você não sabe se você deve remover o capacete da pessoa que sofreu o acidente ou não. Por quê? Porque você não lembra, porque você não manteve aquilo em sua mente, você não reestudou, não revisitou aquilo que você aprendeu. Tome cuidado. Eu sei que a vida passa tão rápido. Eu sei que a gente está sempre ocupado com tantas coisas que devemos fazer, tantas obrigações. Mas lembrar é uma chave para a sua memória. É tão importante. Então, você deve pensar nessas coisas, se organizar também. É por isso que eu recomendo que jovens possam ler livros. Existe um livro muito bom, O Corpo da Divindade, que pode te ajudar a aprender essas coisas. Lá está todas as doutrinas da fé colocada de uma forma tão bonita. Revivida de tantas formas, com tantas aplicações. Então, para ler aquela apresentação, é outra forma de colocar essas coisas no seu coração, porque você vê como uma doutrina está de acordo com outra e como é formado um sistema, você pode ver a beleza. Então, você tem que organizá-las em suas cabeças. Não é difícil, porque é maravilhoso ler. Mas é outra aproximação para as doutrinas da fé. Bem, e vai te ajudar muito. Você vai aprender mais sobre os puritanos. Então, temos que adotar métodos e técnicas para relembrarmos, para revisitarmos esses grandes temas, esses grandes assuntos. Então, essa é a palavra. Lembrai-vos daqueles que eram guias, que falaram com vocês as palavras de Deus. Lembrai-vos deles, dos mestres, dos pastores. Não em termos de conhecimento pessoal ou admiração pelo pastor. É a última coisa que você deve fazer. É algo errado. É o que o apóstolo Paulo falava em 1 Coríntios. Eu sou desse pregador, eu sou daquele pregador, eu acho que a verdade é desse pregador, eu prefiro o método desse. Não, isso é carnal, é patético. É a última coisa que você deve fazer. Não admiração pessoal ou notificação humana. Lembre-se dos seus mestres, as conversações. O que eles falavam, a palavra que eles pregavam. O grego é uma forma iluminada, é uma palavra composta que diz: lembre-se deles indo e voltando. Literalmente, indo e voltando. Talvez diremos: entrando e saindo. O que quer dizer? Lembre-se dos seus negócios, dos seus ensinamentos. e ajude-os, suporte-os, as suas obras. É a forma de fazer. Será que o pregador tinha um problema em sua vida? O que ele fazia? Como que ele agiu? Será que ele se quebrou em pedaços? Ou será que ele foi a Deus? Se você vê pastores, diáconos, aqueles que trabalham na igreja, lidando com problemas da vida, acreditando em Deus, nós seguimos os seus exemplos, nós observamos, nós aprendemos. E aqui é dito, atentando para o êxito da sua carreira, no fim do versículo 7. Lembre-se de seus comportamentos, das suas indas e vindas. Eles sempre estavam atrás de almas, tinham prioridades espirituais, viveram vidas simples. Eles não compravam grandes carros e grandes casas, faziam coisas que eram excessivas, desnecessárias. Lembre-se de seus exemplos, como eles viveram, como eles tinham prioridades espirituais. Essa maneira que você deve ser afetado por pregadores, anciãos, aqueles que trabalham na igreja. Não uma admiração tola por algo que você goste, mas lembrar das obras, dos exemplos, como eles guiavam pela palavra. Devemos lembrar que eles não são pessoas com prioridades na igreja, que eles são, não devemos olhar para eles como executivos. Não, eles estão ensinando a palavra de Deus, as regras de Deus para o povo. A regra do líder, do pastor, é a regra da palavra de Deus. Bom, deixe-me explicar algumas palavras do versículo 7. Obedeça, submita-se àqueles que têm a palavra. Bom, é difícil de entender isso um pouco, porque quando você lê no versículo 7, fala lembrai-vos. Quando você vai até o versículo 17, diz obedecei a vossos guias, seja submissos. Mas é um pouco confuso, porque no capítulo 7 é ensinado que eles não podem dominar-nos. Então, por que aqui é dito obedecei e seja submissos a eles? Bom, deixe-me explicar a palavra obedecei. Eu não vou criticar a tradução, porque é, em algum sentido, certo. Mas não é o grego. Se você ir por um momento, capítulo 11, versículo 13, você vê a mesma palavra traduzida de uma forma diferente. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as vistos e saudado de longe. Aqui nós temos a mesma palavra que é traduzida no capítulo 17, mas é traduzida de uma forma diferente. Saudado. Persuadir. Porque eu sou persuadido. Eu estou me referindo a Romanos 8, que nem a morte nem a vida, eu sou persuadido. É essa palavra. Nós persuadimos homem. Essa é a mesma palavra, mas traduzida de uma forma diferente em outras partes da Bíblia. Então, se voltamos para o capítulo 13, versículo 17, obedecei é a palavra persuadir. E o que quer dizer neste contexto é seja persuadido por aqueles que guiam, aqueles que são seus pregadores, que são líderes, que pregam a palavra de Deus. Seja persuadido. Esse é o sentido. Obedecer também serviria, mas tem que ser explicado, porque pode ser levada de uma forma muito literal, como obedecer. O apelo é, seja persuadidos. Aqui nós estamos numa congregação. Não estamos num prédio onde estamos lidando com um assunto de liderança ou governo ou num julgamento onde pessoas possam julgar e outros possam acusar e isso e aquilo. Não, não estamos em uma casa de julgamento. Não, aqui estamos na casa de Deus, numa igreja. Então aqui está dizendo, seja persuadido, temos que tomar cuidado, não podemos crer em algo e ser cegos, onde existem lugares, mesmo igrejas, onde os pregadores dizem coisas, os pastores ensinam, e aqueles que aprendem não podem dizer nada, mesmo se eles não acreditem no que está sendo dito. Então tome cuidado, não é uma fé cega. Você tem que conhecer o que você está acreditando. Se você acredita que aquele pastor está pregando o certo, você segue. Se ele está expandindo a palavra de Deus, provando, então creia, seja persuadido. Será que a palavra de Deus está falando do seu pecado ou da sua falha? Então diga a si mesmo: Deus comanda-me a acreditar nessas coisas, a ouvir, a fazer algo, mesmo que doa. Seja persuadido pela explicação, seja aberto para ser convencido, enxergar e também para o encorajamento. Então é o que o versículo 17 quer dizer quando diz: obedecei, seja persuadido a vossos guias, sendo-lhes submissos. Bem, se eles estão, quando eles pregam a palavra, você deve se entregar ao que eles dizem. Seja obediente à palavra, porque a palavra é de Cristo, não do pregador. Não é a sua palavra, ele só está proclamando a palavra. Então, este é o entendimento. Mas de volta ao versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Vos falaram a palavra de Deus. Deve existir a proclamação pública da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada para a salvação da alma, para a alimentação, para o crescimento do povo de Deus. Bom, eu menciono isso porque existem muitas pessoas que não gostam da pregação e eles dizem: vamos minimizar a pregação. E eles querem pregar em casa, eles querem todo tipo de comunicação. Um pouco de drama, um pouco disso, um pouco de arte, daquilo. Eles querem encontrar métodos diferentes que não sejam pregação. Ah, todo mundo se envolve, um grupo de discussão. De alguma forma, o cego levando o cego e todo mundo dando sua opinião, em vez de estender a palavra de Deus, eles dividem suas opiniões. E jovens, aqueles mais novos que prefeririam estar aprendendo e se aprofundando da palavra de Deus, não, deve existir a proclamação da palavra de Deus por aqueles que são vistos pelas escrituras, que podem ser confiados, os pastores são preparados para trazer e ensinar a palavra de Deus. É uma ordenança de Cristo, deve existir pregação. O comando é ir, pregar, expandir a escritura. Então, tome cuidado com esse ensinamento, porque aqui é dito, temos que ouvir, não seja levado por palavras que é dito. Ah, nós provamos nos nossos estudos que as pessoas só elas só retêm 8% do que elas escutam em pregação, mas elas retêm 40% em discussões em grupos, quando nós mostramos figuras, isso e aquilo. Não creia nisso. Tem que estar errado, porque a pregação, a escritura diz: pregue, é a ordenança de Deus. E vemos facilmente coisas maravilhosas na pregação. Eu estou pregando, proclamando a palavra de Deus. Mas eu não estou falando com cada um de vós, um a um. Então, aqui, fielmente, eu posso reproduzir um aviso, uma demonstração de Deus sobre pecados. Talvez seja o seu pecado. Você não vai sentir que você está sendo atacado por mim, porque eu estou falando com uma multidão. Mas o que eu digo, talvez aplique-se a você. E você está ouvindo, então, a Deus, não a mim. Eu não vou te ofender. Em algum sentido, pregação pode vir tão próximo ao osso, pode chegar perto do seu coração e com a palavra de Deus você seja desafiado de coisas pessoais, profundas, coisas que são ofensivas a você. E ainda assim, porque é para uma multidão, você não vai ficar contra o pregador. Você não vai se sentir mal da mesma forma se eu chegasse e falasse para você pessoalmente, que talvez você não ouviria o que eu estou falando, porque você ficaria tão triste que eu estou falando. Talvez isso é possível. Eu só estou colocando uma pequena vantagem da pregação. As pessoas não notam essas coisas. Elas não percebem que quando Deus ordena algo, existem motivos profundos, grandes desvantagens porque isso acontece. Alguém disse a mim, eu provei que se tem drama, comunica muito mais do que uma pregação. Não, você não pode provar algo disso. De uma forma, drama é santamente inapropriada da palavra de Deus. Esse é outro assunto. Eu não quero entrar nesse assunto agora, por tempo. Mas drama, 99% das vezes, é sobre entretenimento, ficção e realidade. E firmemente, na mente de qualquer um que ouve, isso é uma ficção, um entretenimento. Como você pode esperar a palavra santa de Deus ser levada a sério com esse meio? E também não é eficiente? Pessoas veem o que elas querem ver. Elas olham para personalidades. A personalidade dos atores, das atrizes, são absorvidas pelo todo tipo de coisa. A palavra deve brilhar nos corações. As palavras devem ser levadas. No passado era dito que vá os teatros romanos. Existem muitas conexões com isso. Eu não vou entrar em detalhes, porque é outro estudo que devemos fazer para entendermos mais sobre essas coisas. Mas essas são alternativas à palavra de Deus sendo pregada. É dizer a Deus, Deus, é errado a pregação. Nós conseguimos encontrar meios melhores do que Deus colocou na Bíblia. É uma forma errada de aproximar a Bíblia, o ensinamento da Bíblia. Lembrai-vos daqueles, dos seus guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. E aqui no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Bom, vamos trazer em conjunto ao versículo 7. Vamos colocar juntos. Lembrai-vos de vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da carreira, imitai-lhes a fé. Bem, Cristo era tudo para aqueles guias, tudo em suas vidas. Então, lembrai-vos deles, porque eles faziam tudo por Cristo. Você pensa nas pessoas da antiguidade, quando perseguidos, eles buscavam Cristo, eles faziam por Ele, eles lembravam-se de suas promessas, do Sermão do Monte. Se eles fossem perseguidos, eles seriam tão abençoados. Deus estaria com eles, Ele usaria mesmo suas perseguições e Ele compensaria eles maravilhosamente na eternidade. Eles buscavam a Ele, então eles aguentavam, eles não abandonavam suas fés, suas obras. Quando eles estavam desanimados, eles buscavam a Cristo, provavam Ele em oração, suas forças, bênçãos, sua benignidade, seu amor. Se enfermos, doentes, sim, vamos ao médico, ao hospital, claro que vamos, mas oramos muito mais. E Deus está conosco, Ele sustenta-nos. Quando estamos doentes, na cama, deitados, aprendemos tanto, temos uma comunhão profunda com Ele. E Ele, de acordo com a Sua vontade, nos mantém, nos faz firmes e fortes. Por quê? Porque aqueles mestres fiéis, eles buscavam a Deus, eles não diziam, eu sou bom. Está acontecendo isso porque eu sou uma pessoa muito boa? Não. Eles se humilhavam a Deus, davam toda a glória a Deus e oravam, oravam, tinham fé. Então eles não se sentiam mal por si mesmo. Eles não sentiam dó de si mesmo. Não. Eles revisavam suas fés. Eles também não se autogloriavam. Não. É por isso que a mensagem nos diz, lembre-se de tudo o que eles fizeram, por que eles fizeram e por quem. Lembre-se como eles vinham e iam. Eles eram separados do mundo. Por Ele, por Cristo, eles renunciaram todos aqueles prazeres do mundo, entretenimentos que são completamente mundanos, da carne. Eles abandonaram tudo para ser separado, para ser de Cristo. Muitos não fazem isso. Eu confio que quando você veio a Cristo, você abandonou a música do mundo. Talvez você jogou fora todos os seus CDs. E o senhor que os grandes pregadores da antiguidade faziam, não bem com CDs, claro, mas eles aboliram, abandonaram, destruíram tudo que era do mundo, tudo que era pecador, por Cristo, para prová-lo, para caminhar com Ele, para honrá-lo numa vida santa, para ser usado por Cristo. Eles falaram dEle, eles confiaram nele, eles olharam, anteciparam para Ele na glória eterna do céu. Ele era tudo para eles, Cristo era tudo. Esse é o significado da mensagem. Lembre-se deles, seus líderes, seus mestres, aqueles que te ensinaram, pregaram para você a palavra de Deus, aqueles que suas fés seguiram a Cristo. Lembre-se disso. Não admire-os pelo que eles são, mas sigam o que eles fizeram, o que eles disseram, considerando, refletindo. Como eles se comportavam, como eram as suas vidas, como eles eram sempre para Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ontem refere-se para a vida de Cristo. Cristo, ontem, o que Ele fez na terra, suas obras maravilhosas. Leia os evangelhos com frequência, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, quando Ele ressuscitou. Cristo ontem, Cristo hoje, seja mais interessado no que Ele faz hoje, em sua igreja, nas vidas daqueles ao seu redor, aqueles que amam a Cristo, aquele que Ele dá poder e graça e visita-nos em sua grande glória, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, tudo neste mundo muda, Ele não muda nunca, Ele é cheio de amor. Bem, às vezes pensamos na ressurreição de Cristo. Ele apareceu para os seus discípulos. Ele não ascendeu ao céu. Mas agora Ele sofreu e morreu. Ele adquiriu o seu povo. Ele conquistou tudo, a morte, o inferno. Satanás está esperando para o seu retorno, o retorno de Cristo, para ser julgado. Mas naquelas aparências, quando Ele apareceu, ressurreição. Lembra quão familiar Ele era com os discípulos? Ele vai vê-los, reúne-se com eles, justificava. Como Ele fazia antes da sua morte na cruz do Calvário, quando Ele estava com eles na terra? Porque Ele não mudou. Ele não muda. Talvez você pense, agora Ele conquistou o que Ele queria. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai estar distante, ter grande autoridade, mas não. Ele aparece os grandes propósitos da sua aparência quando Ele volta, quando Ele é ressuscitado, é para mostrar o seu cuidado, a sua gentileza, o seu amor, que nada mudou E assim conosco também, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre, Ele ainda está lidando com cada um dos seus filhos, como se você fosse o único, como se todas as afeições da Santa Trindade estivessem com você. Como podemos cair? Como podemos temer? Como podemos dizer, eu preciso voltar para os meus entretenimentos do mundo? Eu preciso voltar para as minhas músicas do mundo? Eu só consigo ser elevado, meu espírito é elevado assim. Como você pode fazer isso com tão grande Salvador? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele vai levá-lo para a glória. Você verá Ele numa glória maravilhosa. Bom, se fosse possível, mas não será no céu. Se fosse possível que possamos nos envergonhar pelo que fizéssemos, nós nos envergonharíamos muito pelo que fizemos. Nós nos maravilharíamos com tudo o que Ele é. Mas nós teríamos vergonha que nunca entendemos na terra o quão maravilhoso, tão grande e glorioso Ele é. Mas quando vemos Ele no futuro, o todo o poder da Santa Trindade nele, nós cairíamos nos seus pés como mortos, mas nós seríamos levados desse mundo. Não vamos nos sentir tão mal quanto pareceria. Nós vamos provavelmente só nos maravilharmos a Ele. O mesmo ontem, hoje e para sempre. E os seus mestres, aqueles pastores passados do Novo Testamento, da época do Novo Testamento, tudo que eles fizeram, disseram, é dele, é por ele. É assim que devemos viver. Deveria ser o mesmo conosco. Lembre-se dessas coisas. E seja assim. Queridos amigos, nosso tempo está acabando. Cristo é sempre o objetivo da fé. Para os grandes mestres da antiguidade, daquela época, Ele é sempre o único meio de salvação. Ele é sempre o rei, o líder. Era sempre para eles perfeito, imutável, infalível, cheio de amor, benignidade. Ele nunca abandonaria. Ele estava no coração deles, de tudo. Seja persuadido, diz essa mensagem, pelos seus mestres, por aqueles que te guiam, quando eles ensinam a verdade. Lembre-se das coisas que são ensinadas. Adote técnicas, se você precisa, para lembrar das doutrinas, para lembrar das suas lições pessoais da fé. Memória é tudo. Quando você passa por dificuldade, desespero, se você tem uma boa memória, você lembra respostas de orações que você teve e elas te encorajarão. Opere a sua memória. Fale sobre essas coisas com frequência. Revise-as com frequência. Como que eu vou me livrar desse pecado? Alguém me disse semana passada, eu estou passando por uma fase difícil. Existe um pecado que eu não consigo me livrar. O que eu faço para combater, para ganhar? Bem, lembre-se mais de Cristo. Bom, vamos pensar em alguém que trabalha todos os dias, talvez passa por um momento difícil no trabalho, algo difícil que está acontecendo nos negócios, e talvez essa pessoa tenha uma família grande. Talvez a sua vida, a vida dessa pessoa seja muito complicada. Então o pecado que está ocorrendo na pessoa sempre acontece, sempre passa. Mas, querido amigo, se você tiver mais tempo para Cristo e pensar nas coisas de Cristo e ler e aprender, ser ocupado com essas coisas, você vai dominar esse pecado. Você não tem ideia de quanto isso te ajudaria. Eu lembro de alguém que falou a mim anos atrás que eles ouviram uma mensagem e eles lembraram-se dessa técnica. Toda vez que eles eram tentados, eles visualizavam Cristo. E quando eles visualizavam Cristo, ele lembrava que as tentações passariam. Bem, isso não é verdade, isso não funciona. Essa técnica não está na Escritura. Mas existe algo que é verdade nesse ensinamento. Se você lembrasse de Cristo na cruz do Calvário e o que ele pagou por você, talvez isso te ajude. Claro que você tem que fazer o esforço. Esse homem foi ensinado. Se você só visualizar Cristo, você não precisa fazer nada. Você sempre deve fazer algo. Isso não é verdade. Você ora e aí, com todo o esforço que você consegue fazer, você quebra aquele pecado, você torna as suas costas para aquele pecado, você diverte a sua mente para pensar em coisas mais santas, e ao fazer isso, o Senhor vai responder a sua oração e te fortificar. Mas sim, pensar em Cristo morrendo na cruz do Calvário, precisa te ajudar, te deixar com vergonha. Mas o que eu iria falar antes de concluirmos é isso. Se você lembrar, se você estivesse lendo um livro, se você revisasse a sua doutrina, se você lesse as escrituras, se você ouvisse a pregação da palavra e meditasse e escrevesse alguns dos seus pensamentos e falasse com outros e exploraria mais onde você pode ler isso na escritura, usasse as referências da Bíblia, seja alguém que busca, que lembra, que relembra, meu querido amigo, você encontraria muito da sua tentação, o poder da sua tentação sendo destruído. Porque agora você está em mais contato com Cristo. Olhe para a mensagem, como está aqui. Lembre-se, pense, reflita no ensinamento. Lembre-se. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Lembrai-vos da vida cristã, dos grandes exemplos que outros colocaram diante de ti, como você provaria Cristo, como ele seria o centro da sua vida. Que fé? Segue, considere, pense. O resultado de suas vidas, dos seus comportamentos, era sobre Cristo? Pense nele, queridos amigos. Se você fizer isso, você não está passando todo o seu dia sonhando com mentes vagas, onde o diabo pode vir e tentar com o seu pecado, colocar imagens em sua mente. Porque você está pensando e aplicando, refletindo na palavra de Deus. Você está se empenhando, ocupando a sua cabeça com isso, aprendendo mais sobre Cristo e as grandes doutrinas de Deus. O que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. Aprenda dele, sirva a ele, honre, glorie ele. Esse é o significado desses versículos. Ele é seu escape, ele é o seu êxito, ele é seu fim, ele é a sua meta.